nós estamos acompanhando o embate entre o governo do Estado e os professores. Medida do governador, na tentativa de reformar o Paraná Previdência, descontentou o funcionalismo público. Os professores da rede estadual se manifestam e acabaram recebendo aí um aparato de segurança de mais de 1.100 policiais no entorno da Assembleia para evitar o acesso dos professores à votação da reforma do Paraná Previdência. Mas a relação da educação com o poder público, conhecida de longa data, não é lá muito harmoniosa. No discurso se valoriza, na prática nem sempre. Para entender um pouquinho a condição da educação enquanto um benefício público, mas maltratada pela própria gestão pública, converso com a Adriana Pasquini Salvaterra. Ela é especialista em gestão escolar. Professora Adriana, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia.
Bom, a gente tem na história da educação brasileira um maltrato por parte do poder público que elogia muito a educação, mas parece que não trata ela muito bem. Como é que a gente pode entender o que está acontecendo hoje no Estado num contexto maior, ou seja, a relação do poder público e a administração da educação?
Veja bem, Gilson, eu quero agradecer a oportunidade de usar esse veículo de informação, porque é muito importante que a população saiba de fato o que acontece. Porque quando os professores vão para a luta, o primeiro olhar de quem não é da área docente é assim: olha, os professores querem aumento de salário. A nossa luta não é por aumento de salário, mas é por condições de trabalho. E você disse muito bem que a questão da previdência que se põe hoje no estado do Paraná é uma questão do funcionalismo público, não só dos professores, mas os professores é que foram para a rua. Então, no Paraná, o que nós percebemos é assim: o fundo previdenciário, ele existe para dar uma garantia de sustentação para o próprio Estado, uma vez que esse fundo previdenciário não onera tanto as contas públicas, porque o Estado entra com uma parte financeira e nós, funcionários públicos, com outra. Isso foi instalado ao longo de outros governos, né? E, atualmente, o que o atual governo quer é lançar mão desse recurso, que a princípio seria para o fundo previdenciário exclusivamente, e lançar mão desse recurso financeiro para, vamos dizer, na atual situação, para cobrir uma dívida que foi feita por este governo, por um desmando de gestão. E o que nós temos atualmente é um valor de 8 bilhões de reais, né, que o governo quer lançar mão para ajudar a pagar uma conta, uma dívida, que não é do funcionário público, que é por questão, como você bem disse, de uma falta de gestão, de uma gestão desorganizada, né, de uma gestão pública que não olhou para o futuro, né. E o que nós vemos, assim, historicamente, é isso. O Brasil, ele sofre com os desmandos de gestão pública. E, infelizmente, quem sempre paga a conta é aquele que menos tem condições. A principal pergunta é a seguinte: por que é que o governador não tenta reverter o quadro daquelas pessoas que recebem R$4.000 de auxílio moradia, né, que são os conselheiros do Tribunal de Contas, de auxílio, R$4.000 de auxílio moradia para quem recebe um salário de aproximadamente R$20.000. Então, a sociedade, ela não pode ficar alheia a essa discussão. Então, o movimento dos professores hoje no Paraná não é por aumento de salário e não é só para os professores, mas é uma luta para o funcionalismo público paranaense, porque nós temos que pagar mais uma vez uma dívida que não é nossa.
Agora, professor, quando se fala da educação no Brasil e se fala dessa gestão da educação, a gente tem governos mesmo antes desse, né, que maltrataram a educação, né? E a gente tem uma história na relação do professor com a educação, que é uma relação de longa data. A gente tem um ambiente dentro da escola também, que é um ambiente que se perpetua dentro dessa relação entre um Estado que maltrata, mas ao mesmo tempo cria um ambiente escolar mínimo, e um professor que trabalha dentro desse ambiente escolar em condições que, ao longo do tempo, vai se mantendo, vai se perpetuando. A gente acaba tendo uma educação pública que gera um ambiente ruim, quer dizer, a própria escola, por ser mantida dessa forma ao longo do tempo, ela acaba atraindo uma condição ruim, tanto na formação quanto também na informação dela?
Olha, Gilson, nós temos assim, se nós faltarmos pela via teórica, nós teremos estudiosos que olham para a escola e dizem, né, a escola, ela é um aparelho ideológico do Estado, né? Luiz Althusser é um desses teóricos que diz, né, que a escola é um aparelho ideológico do Estado, sendo assim, ela praticamente que reproduz a desigualdade e os desmandos, né, desse Estado para manutenção do status quo, né? Mas, assim, O mesmo autor, ele diz que a escola ela é passível de transformação e de mudança. Eu gosto muito da visão de Antonio Gramsci, que é um revolucionário italiano, que ele diz assim, olha, que a escola é uma microinstituição dentro de uma macroestrutura. Sendo assim, o seu poder de transformação a partir de si mesma, individualizada, é mínimo. Porém, ele diz que a escola produz o germe da transformação. Daí a necessidade de construirmos dentro do espaço da escola pública um espaço de contestação, mas sobretudo um espaço de emancipação. Quer dizer, tornar um sujeito crítico, formar um sujeito crítico que seja capaz de pensar essa sociedade. E daí eu acho que isso não é um espaço só da escola pública. A escola privada também, porque é uma escola que só forma o indivíduo para o mercado de trabalho, ela também corrobora para a alienação individual, não é? Mas nesse, no caso da escola pública, é o nosso grande desafio. Não diria que a escola pública torna-se um caos e torna um pouco limitada a sua ação, porque eu sempre atuei na escola pública e em contrapartida também na escola particular, e a gente consegue perceber que quando ambas assumem o seu papel, que é o compromisso com o conhecimento científico, nós temos condições de formar um sujeito emancipado. Daí a importância da luta dos professores, no sentido de não se contentar com aquilo, com os desmandos que a gente recebe, né? Eu não tenho dúvida de que essa semana se tornará um fato histórico para a história da educação no Paraná. Porque assim como 30 de agosto de 88, que é marcado como um dia de luto e de luta, não é? Se nós retomarmos um pouquinho, 30 de agosto de 88 foi o dia em que houve o confronto entre os professores e policiais lá na época do governo Álvaro Dias, que lançou a cavalaria, né, sobre os professores. Esse dia é conhecido para nós no Estado como um dia de luto e de luta. E eu não tenho dúvida de que essa semana do Estado do Paraná também se tornará uma semana de luto e de luta. Eu espero que seja mais de luta, para que a gente não se esqueça dos desmandos. Mas, assim, eu tenho aqui informações, porque a gente sabe que hoje a informação chega, né, rapidamente, mas, assim, de que os professores estão sendo tratados como se fossem os vândalos, como aqueles que querem prejudicar a ordem pública. E aí as informações que eu tenho é de que os meus colegas que estão lá em Curitiba e que montaram um acampamento foram surpreendidos durante a noite no centro cívico por policiais com cacetete, spray de pimenta, quer dizer, estão tratando os professores como se fossem bandidos, né? E aí, assim, nós nos preocupamos com essa questão e voltando para a questão política, porque não tem como separar a educação do contexto político. Eu quero aproveitar esse espaço, se você me permite, para fazer um questionamento para os deputados maringaenses. O senhor Evandro Júnior, do PSDB, a senhora Maria Vitória, do PP, que votaram a favor do governo, e o senhor Doutor Batista, que não votou. Então, o projeto foi aprovado ontem, na primeira votação, por 31 votos contra 21. E nós temos 3 deputados estaduais que nos representam aqui, de Maringá. 2 deles votaram contra o funcionalismo público, não é contra os professores. Não é contra os professores. E o doutor Batista, ele se eximiu, ele não votou. Aqui não tem a causa pela abstenção do doutor Batista, mas acho que nós precisamos de um parecer. Por que essas pessoas que foram eleitas por nós não nos representam? Representam a vontade de um governo. Então acho que nesse momento a gente precisa esquecer a sigla partidária. Eu não estou aqui falando em nome de nenhuma sigla partidária. Só estou querendo dizer que o momento que nós vivemos é um momento que prejudica o trabalhador. Não estou falando de conselheiro que ganha 20 mil reais por mês e mais um auxílio moradia de 4 mil. Nós estamos falando de policiais, de professores, de agentes de saúde que ganham um dinheiro que é para sustentar a família. E é esse o trabalhador que o senhor Roberto Richa quer prejudicar. Então, acho que a população de Maringá merece esclarecimento da Maria Vitória, do Evandro Júnior e do Dr. Batista. Da Maria Vitória e do Evandro Júnior, por que eles foram a favor do projeto? E do Dr. Batista, por que é que ele não votou? Acho que nós merecemos isso. Porque quando nós somos interpelados e solicitam o nosso voto...
Professora, só um minutinho. Só uma questão. A gente tem, como meio de comunicação, que dá o lado para outra, o questionamento que a senhora faz, tem o posicionamento, claro, né, o lado do governo e do posicionamento dos deputados que a senhora mesmo listou, o que é o direito da categoria. Mas eu queria centrar na nossa conversa, eu acho que a questão principal é a seguinte: existe por parte dos professores uma reivindicação, a gente tem acompanhado isso, a CBN tem uma série de reportagens sobre esse tema, a gente apresenta aqui inclusive as lideranças dos sindicatos que representam as categorias, tanto na UEM quanto da APP Sindicato. A discussão que eu queria focar um pouquinho é de que a gente tem, como a senhora mesmo colocou, historicamente um papel do professor da sociedade, que é valorizado politicamente, a gente sempre tem ele tido como um elemento muito importante, e que agora passa por uma situação de embate com o governo do Estado. Mas eu queria focar um pouquinho nessa questão de como é que a gente pode entender a educação, e a senhora colocou um dado interessante sobre Gramsci, a importância da escola como instrumento, mesmo que seja de mudança de uma sociedade que o contexto nem sempre ajuda a isso, a escola fica envolvida por um ambiente que nem sempre é favorável a ela. Eu queria focar um pouquinho nessa questão, porque a gente, às vezes, está vendo um momento agora, está vivendo uma situação, e é interessante para o nosso ouvinte entender também que existe uma escola, uma educação escolar, que há muito tempo apresenta números muito ruins, a escola pública não apresenta números bons. E você tem professores da escola pública que atuam dentro da escola pública há muito tempo, quer dizer, a gente tem uma escola pública que cronicamente vem mal, né? Historicamente vem mal. E às vezes eu fico pensando, que será que seria realmente um jogo entre o bandido e o mocinho? Quer dizer, o governo é o bandido e a escola, os professores são o mocinho. Ou a gente tem um ambiente dentro do funcionalismo público e da própria educação e administração do Estado, que às vezes cria essa educação que nem sempre responde aos interesses sociais. Quer dizer, pais querem uma boa escola, professores querem uma boa escola, a administração pública quer uma boa escola. Que boa escola seria essa para a sociedade, para a gente poder superar impasses como esse que a senhora apontou?
Certo. Eu não tenho dúvida de que os professores querem uma boa escola, de que os governos querem, que o governo independente da bandeira partidária querem uma boa escola. Mas daí, Jesus, a gente precisa entender assim, que nós temos dentro desse contexto as políticas voltadas para a gestão educacional e políticas voltadas para a gestão escolar. No que envolve a gestão educacional, nós temos, a gente diz assim, que é o braço forte do Estado na política educacional, né? Na gestão educacional, que são as políticas públicas que nós chamamos na esfera macro, né? Então, dentro da esfera macro, nós temos as políticas públicas que são encaminhadas pelo Estado, né? Então, todas as mudanças que nós temos em termos de estrutura na escola, por exemplo, ensino de 9 anos, gestão democrática, todos esses discursos que atende a uma demanda histórica, né, e que elas surgem de acordo com determinado período, elas são o que nós chamamos de gestão educacional. Quer dizer, é o macro, é o braço do Estado na educação, né? Plano Nacional de Educação, as conferências nacionais, a LDB, tudo isso é a política pública macro. Na política, no caso da gestão escolar, ela envolve a questão micro. Dentro do micro, nós, professores, pedagogos, zeladores, bibliotecários, diretores, ou seja, todos aqueles que atuam no contexto da educação, fazem aquilo que é chamado de gestão escolar. Quer dizer, na perspectiva do micro, nós implementamos a política que é definida no macro, certo? Daí vem aquilo que o Gramsci diz, né? Quer dizer, olhar para essa política que é definida como macro, e a gente precisa dizer que o macro, quer dizer, a política do governo, nem sempre atende aquilo que é o melhor para a educação, porque ela atende muitas vezes aos interesses daqueles que organizam esse Estado, né? Então, em termos de políticas públicas, as ações que são realizadas no Paraná, elas, desde a década de 90, com a reforma de Estado, você sabe disso, que você é historiador, né? A partir da conferência de Yongchien, que aconteceu na Tailândia, os países periféricos, eles seguem uma agenda das agências multilaterais. Então, ou seja, quais são essas agências multilaterais? Banco Mundial, BID, Unesco, Unicef. Então, a agenda, que o compromisso que os gestores da década de 90 assumiram em nome dos educadores, cumpre essa agenda, né? Então, qual é o nosso papel aqui, na base? Olhar para aquela política pública que não cumpre o papel emancipatório e atuar dentro do que é emancipatório. Porque a escola pública, ela não é deixa eu procurar um termo assim que diga. A escola pública, ela não está um caos. Nós temos muita gente boa na escola pública, tem muitos professores, a maioria dos professores, eu diria que 99,9% dos professores são comprometidos com o processo da educação dos nossos alunos, zeladores, diretores, eu não tenho dúvida disso. Agora, o que existe é um sucateamento proposital do público para justificar o aumento do privado. Então, a escola pública, ela é considerada ruim, fraca, sem estrutura, e a escola privada, ela é considerada o paraíso acadêmico, né? Se nós formos analisar, em termos de estrutura física, isso acontece.
A professora, agradeço a sua participação, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Obrigado por essa entrevista aqui à CBN, professora.
Ok, obrigada pela oportunidade, que a gente continue acompanhando esse momento que a gente vive de modo crítico e não só unilateral. Um abraço.